Olá, boa noite, painelistas! Bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, com transmissão pelo YouTube e também pelo Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. E lembramos que o nosso programa também está disponível nas diversas plataformas de podcast. Procure por IIPcast. E se você desejar saber mais sobre o IIPC, procure a nossa página na web, iipc.org. E nós estamos super felizes hoje porque nós estamos no nosso programa número 100, edição número 100. E nesta edição trabalhamos com Luciane Barros na produção executiva, nosso diretor de conteúdo Eduardo Ezag, nosso diretor técnico Felipe Diniz e nossa equipe de apoio Júlio Borges e Guilherme Aiex. Ah, e nós também temos a Luísa Borges agora compondo a nossa equipe. Então, a sua participação é indispensável, é super bem-vinda. Nós fazemos esse programa pensando em vocês e procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com enfoque na conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é Trafores da Comunicabilidade. A comunicação, em sua definição simples, consiste em um processo que envolve a troca de informações utilizando-se de sistemas simbólicos como um suporte para este fim. Comunicar, portanto, é parte inerente da vida, sendo um processo fundamental e natural onde partilhamos o que somos e a forma como gostaríamos de vir a ser. Do ponto de vista do paradigma consciencial, a comunicação é um dos pilares da tridotação consciencial, sendo importante no processo evolutivo. No painel evolutivo, no painel especial de hoje, né, nós vamos comemorar, né, o centésimo programa e abordar o tema Os Trafores da Comunicabilidade com enfoque nas ciências projeciologia e conscienciologia. E nós temos aqui o nosso convidado, professor Mauri Pontieri, empresário educacional, jornalista, voluntário da Conscienciologia desde 1995, docente desde 97, coordenador da Escola de Comunicologia da Comunicons, e está aqui representando, né, a IC que trata da comunicação dentro da Conscienciologia. Boa noite, professor Mauri, bem-vindo.
Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos o pessoal que está nos ouvindo aí, nos vendo. É um prazer enorme estar aqui no centésimo, né, programa do Painel Evolutivo e falando de comunicação, né, podendo desenvolver um pouquinho aí o tema da comunicabilidade, da comunicação, que é muito gratificante, né? Como você falou, um dos pilares aí da tridotalidade e uma das especialidades aí que a gente tem trabalhado ao longo desse ano, inclusive neste programa, neste painel evolutivo aí.
Ah, Mauri, a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho também hoje sobre a história, né, do programa e do programa anterior a este, né, que era transmitido na plataforma do rádio, né? Então, muito bacana você estar aqui, que você também esteve nesse programa, que era o Painel Tupi, né? Muito bom, Mauri. A gente ficou muito feliz de você aceitar o convite.
E fez nós temos história, também, né, Alessandra? Fez história aí, meu painel, né? Fez história.
A gente vai falar hoje sobre isso. E também aqui na nossa bancada virtual, Eduardo Ezag, voluntário, professor do IPC, coordenador do técnico científico no Rio de Janeiro. Boa noite, Eduardo, tudo bem?
Boa noite, Alessandra. Boa noite, Amaury. Seja bem-vindo ao painel evolutivo especial número 100. Hoje todos nós vamos colocar aí os nossos trafores da comunicação aí para debater esse assunto aqui, junto com os nossos ilustríssimos painelistas. Afinal, o programa é feito para eles, para os nossos queridos painelistas que acompanham aqui o programa Painel Evolutivo pelas plataformas do YouTube e pelo Facebook. Quero lembrar vocês que ainda dá tempo de compartilhar o painel esse painel aqui ao vivo. É só clicar aí na setinha e vocês podem compartilhar o painel para algum amigo ou amiga que possa ter interessante, tem interesse nesse tema da comunicação, e aí vai poder acompanhar aqui ao vivo e aproveitar a oportunidade também de deixar suas perguntas, seja no Facebook ou no YouTube. Vocês podem deixar as perguntas no chat, que a nossa equipe vai colecionar as perguntas e passar aqui ao vivo para o professor Amauri trazer aqui as respostas no ar. Então, aproveitem esse momento do painel evolutivo e compartilhem o link. Então, professora Amauri, seja bem-vindo novamente. E professora Alessandra, vamos começar.
Vamos sim, Eduardo. E antes de começar, eu queria dar um alô, um abraço especial na nossa painelista, Lene. Lenimar Nascimento Pedroso. Ela nos assiste de Florianópolis. A gente ficou de dar um grande abraço para ela e agradecer a participação de hoje. Lene, a gente recebeu o recado, estamos transmitindo aqui um grande abraço para você, viu? Obrigada pela sua audiência. Amauri, hoje nós estamos num dia assim, com muito sinergismo, né? Hoje é o Dia Internacional, Dia Mundial de Telecomunicações, que é comemorado, né? Dia 17 de maio, coincidentemente hoje. Então, ressaltando aí a importância da comunicação, do reconhecimento da importância da comunicação, e coincidentemente hoje, dia do painel evolutivo, nossa edição número 100, então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente por que, né, que a comunicabilidade ela é importante, ela faz parte dessa tridotação consciencial. O que, que você pode começar a falar? E pensando que nós temos um público de primeira vez, né? A gente podia falar o que é essa tridotação consciencial também, né?
Vamos falar um pouquinho, né? Então, porque uma dos trafores da comunicabilidade é a clareza, né? Você ter uma transmissão de ideias direta, sem deixar dúvida, procurando modular aquilo que você está emitindo para o entendimento de quem está, né, recebendo a comunicação. E eu queria começar falando justamente da diferença, né, entre os conceitos aí de comunicação e comunicabilidade. Vocês tiveram falando, e hoje, inclusive, é um dos dias das telecomunicações, porém, nós vamos falar e vamos discorrer aqui sobre a comunicabilidade. Eu quero chamar a atenção justamente para esse primeiro conceito que a gente vai desenvolver, porque como você começou, abriu falando muito bem, né, estar vivo é se comunicar, né? Então, você tem lá desde na planta, né, uma flor que desabrocha, ela comunica, ela passa uma mensagem para uma abelha, por exemplo, e a abelha, então, ela transmite uma intenção, né, que tem a ver com a reprodução daquela planta. Então, a cor dela comunica, né, a forma dela comunica, e ali ela pode conseguir, né, estabelecer alguma coisa que ela tem intenção, que no caso é que a abelha polinize outras plantas e haja reprodução. Então, ali já existe uma mensagem simbólica, como você colocou, né, e aí existe uma intenção e uma transmissão ali daquela intenção. Então, a comunicação ela é inerente, né, ao ser vivo, né, você entra num lugar, não precisa falar nada, não precisa agir, né, aquilo já, a tua imagem já comunica, a tua vestimenta já comunica, né, tudo isso, né, a sua expressão corporal já comunica, né, então a pessoa não precisa fazer muito ou não precisa fazer nada para se comunicar. Né, já está se comunicando mesmo que não queira. Agora, a comunicabilidade, pegando aí, né, até a etimologia da palavra, né, do neologismo que se usa aí, habilidade para se comunicar. Aqui já tem uma intenção, aqui já tem uma técnica ou um conjunto de técnicas que vai elevar a comunicação a um outro nível, a um nível de eu trabalhar aquela comunicação para conseguir outras finalidades ali, outras intencionalidades que estão mais ligadas a, por exemplo, outros resultados, por exemplo, a assistência, por exemplo, a atingir coisas que você não conseguiria com uma comunicação simples, né? Uma comunicação entre dimensões, por exemplo, né? aí você já lança a mão de habilidade ou de técnicas para um determinado fim, que não seria uma comunicação simples que você faria até inconscientemente ou sem ter nenhum tipo de intenção, né?
Maravilha, excelente introdução. Já colocando aí a diferença da comunicação para comunicabilidade, que eu lembro que a gente vai falar hoje um pouquinho do Luiz Ribeiro, né? Ele falava assim, Alessandra, onde que a pessoa aprende a falar? Geralmente a gente aprende a falar imitando, copiando, né? Vendo como os nossos pais falam. Não tem uma... Ler, a gente precisa, para ser alfabetizado, a gente vai na escola, né? E esse ato de falar, muitas vezes, ele não é lúcido, né? Às vezes a pessoa não está lúcida para o processo comunicativo dela, né? Então, muito bacana isso que você colocou aí da comunicabilidade. E aí eu queria que você trouxesse a ideia da comunicabilidade do ponto de vista da conscienciologia, porque aí a gente leva em consideração, por exemplo, as energias, né?
Exatamente. Aí você vai agregando novas dimensões ao processo da comunicação. Então, se você for pegar só as telecomunicações, é a comunicação neste nível aqui da dimensão física, então envolve tecnologia, né? No passado, a tecnologia que existia, por exemplo, para se comunicar de um local para o outro, podia ser sinais de fumaça, como a gente vê nos filmes e tudo mais, né? Para ver para alguém muito longe receber alguma informação de alguém que estava à distância. Aí a tecnologia foi aumentando, foi melhorando, você teve aí todo um processo, né, que culminou aí na era das revoluções industriais, aí você teve as mídias de comunicação de massa, o rádio, que a gente falou hoje já aqui, depois, posteriormente, a televisão, antes disso, até a imprensa, né? A imprensa foi um grande... E justamente houve uma democratização da palavra escrita, né? Da leitura, e isso aí deu um boom, né? Foi lá pela época do Renascimento. Então, tudo isso aí teve um impacto social no planeta violento, né? E aí, como você bem lembrou, você tem, então, a fala, a comunicação oral e a comunicação até pré-oral, né? A comunicação não verbal, que já tinha lá desde a Idade da Pedra, mas aí você teve um avanço e depois teve as telecomunicações, e hoje a gente se comunica até de um planeta a outro, por exemplo, né? Você tem um rover, né? Um jeepzinho lá na superfície de Marte, e aqui pessoas fazendo, mandando informações para lá e, por exemplo, dirigindo lá o jipe ou tirando fotografias e tudo mais e trazendo a informação para cá. Então, a comunicação hoje já é possível. Aí, do plano, estamos falando só da dimensão física, das comunicações só, né? Ou das telecomunicações, comunicações à distância. Agora, quando você entra com o processo da conscienciologia, né? E aí agrega, né? Aí a especialidade é a comunicologia, né? Inclusive, a gente gostaria até de frisar que não apenas hoje, na data do Dia Mundial das Telecomunicações, mas também todo esse mês de maio, a IC, especializada em comunicologia, que é a Comunicons, a IC, que eu voluntario, ela está fazendo uma programação especial de assuntos relativos à comunicabilidade. Vale a pena depois uma checada lá no nosso YouTube, no nosso site, na nossa página lá do Facebook, para ver a programação. Tem muita coisa interessante, tem workshops, tem um curso, tem lives como essa aqui. Então, nós estamos aproveitando, né, esse mês de maio aí para divulgar a especialidade da comunicologia e trazendo, né, aí está aparecendo na tela aí para vocês, trazendo aí bastante coisa aí para quem quer desenvolver essa especialidade, não só do ponto de vista de melhorar a própria comunicabilidade, né? Aperfeiçoar a comunicabilidade, porque quem investe nisso certamente vai investir no processo da sua própria evolução. Evolui mais, isso a gente pode afirmar com toda tranquilidade, que evolui mais e evolui melhor quem investe, quem aperfeiçoa a sua comunicabilidade. Tá? Então, isso é muito importante. E aí agrega outros elementos, né? A comunicação interdimensional, entre as dimensões, a comunicação com as energias, como você bem lembrou, né? Porque antes da gente comunicar com voz ou com som ou com imagem, a gente comunica pelas energias, né? A gente diz que as energias são o nosso cartão de visitas. Sempre quando você vai fazer algum tipo de comunicação, só a intenção de você comunicar já envia energias, já transmite energias, e com as energias, informações. De categoria mais sutil, claro, mas também são portadoras, as bioenergias que a gente está falando aí, para quem está chegando aí, são as energias mais sutis que portam informações, só que portam informações da nossa consciência, né? Dos elementos conscienciais aí de todas as criaturas aí, né?
Amaury, eu acho que agora é um bom momento, você falou aí que não tem como evoluir sem desenvolver o processo da comunicabilidade, de para a gente explicar um pouquinho o que é a tridotação consciencial, né? Eu acho que se a gente abordar um pouco esse tema, pode esclarecer mais por que é importante a comunicabilidade no processo evolutivo, né?
Na verdade, assim, você pode... Vamos pensar assim, né? Você pode, por exemplo, se comunicar com as pessoas que estão próximas numa comunicação que a gente chama interpessoal, uma comunicação um a um, né? Então, você vai falar com um número ali, uma quantidade de pessoas que é das suas relações pessoais aí, né? E aí você vai recolher informações delas e vai passar suas informações para ela, ou recolher as experiências delas e vai passar as suas experiências para elas, mas num contexto limitado em termos de quantidade mesmo de pessoas. Ao passo que você, por exemplo, quando vai fazer uma live, quando você vai, ou mais extensamente, vai num programa de televisão ou num programa de rádio, em vez de você estar falando com uma ou duas pessoas, ou cinco pessoas, ou uma quantidade de pessoas que é possível de você conversar no seu trabalho, na sua casa, você está falando com, às vezes, milhares ou milhões de pessoas, né? Então, está passando a sua experiência, a sua vivência para milhões de pessoas. E por isso daí também vem, né, do estudo da comunicologia, a responsabilidade sobre aquilo que você transmite, né? Um dos trafores, aí, já que estamos falando aqui, o tema do programa hoje é dos trafores da comunicabilidade, é você preparar o conteúdo, trazer um conteúdo que realmente agregue a evolutividade das pessoas, né? Então, fazer, por exemplo, a tarefa do esclarecimento, a TARES, como a gente chama, trazer informações boas, positivas, equilibradoras para as pessoas. O que seria o oposto disso? São pessoas que comunicam sem essa preocupação, sem essa técnica. Então, vou falar ali para, por exemplo, inflar meu ego, para as pessoas me reconhecerem, para eu ficar bem na fita, para eu fazer média, né? Aí é o contrário, né? A antitécnica. Você está, na verdade, não está agregando valor nenhum, nem à tua evolutividade, nem à evolutividade das pessoas. Então, quando você aplica essas técnicas, você então vai procurar, por exemplo, trazer informações valiosas para as pessoas, fazer a instrução das pessoas de conteúdos que você já sabe e elas eventualmente não sabem, né? Então, tem uma série de intencionalidades positivas que você pode agregar. E pode também utilizar técnicas para que essa tarefa de esclarecimento que a gente está falando aqui possa atingir um número muito maior de pessoas. E aí você vai levar benefício a um número muito maior de pessoas. Então, uma coisa é eu falar uma coisa positiva e evolutiva para duas, três, cinco pessoas. Outra coisa é eu falar para milhões de pessoas.
É por isso que o professor Valdo também ressaltava, né, que foi o propositor da Conscienciologia, a importância da tridotação, que é para psiquismo, a comunicabilidade e a intelectualidade. Então, a gente tem que saber o que está falando também, né? Tem que estudar bastante. E o parapsiquismo, que eu acho que é um grande diferencial que a Conscienciologia traz, de interpretar ou de analisar esses eventos que acontecem com todas as pessoas de modo científico, né? Que é o que nós estamos propondo, né? Desenvolver o estudo, né, da comunicação, que é a comunicologia, com enfoque no paradigma consciencial de modo científico, né? Que até, eu acho que até o presente momento... eu estou falando da parte parapsíquica mesmo, né? Tem até uma pergunta aqui, Eduardo, você quer falar que faz uma pergunta sobre telepatia?
É isso aí, a gente tem uma pergunta interessante aqui do nosso painelista Paulo Costa. Ele pergunta o seguinte: Hoje temos vários exemplos de comunicabilidade através da telepatia. De que forma poderíamos padronizar e oficializar esta forma de comunicação?
Veja, é um esforço interessante, mas assim, eu acho que a gente está num nível anterior. É um nível das pessoas, primeiro, se sensibilizarem para a existência da telepatia, né? Separar o joio do trigo aí do que são, por exemplo, situações de onde há fraude, mistificação e tudo mais, né? Ainda existe um nível onde as pessoas... Tem muita gente que acha que tudo que é telepatia é fraude ou é mistificação, entendeu? Então, primeiro, a gente tem que atuar aí no sentido de fazer com que as pessoas entendam que a telepatia é um fenômeno real e um fenômeno autêntico, isso existe realmente, tá? E depois disso, as pessoas entenderem, e aí é uma massa crítica de pessoas que possam vir a reconhecer a telepatia como um fenômeno, inclusive de comunicação entre as dimensões. Você não tem telepatia apenas entre vivos, né? Você tem a telepatia também entre pessoas que estão vivas e pessoas que já passaram pela morte biológica, né? Uma forma de comunicação bastante comum aí entre as dimensões. Então, tem gente que ainda não sabe nem disso, não sabe as características da telepatia, não sabe sequer que a telepatia é um fenômeno real e que existe. Então, a gente precisa divulgar isso, a gente precisa estudar isso melhor, compreender, porque é um fenômeno também mais sutil do que a comunicação, né, que a gente está acostumado, a comunicação através da fala, através da escrita. E tem muitas sutilezas e ainda tem muito, nós temos muito que aprender, não só em termos de... Tem gente que realmente não teve a vivência de situações onde a telepatia atuou. Então, a gente tem que trabalhar no sentido de esclarecimento, no sentido de levar informação de boa qualidade, não só sobre a telepatia, sobre todos os fenômenos, né, de estudo aí do parapsiquismo de uma maneira geral. Né, mostrar para as pessoas que isso aí... E tem muita contra-informação também, né? Tem muita gente falando que é tudo bobagem, que é tudo besteira, que não existe nada disso, mas a pessoa vai aplicando o princípio da descrença, que diz, né, que você não deve acreditar em nada só porque alguém está lhe dizendo ou porque está escrito em algum lugar, mas sim ter as vivências e estudando, né, e se informando, indo a fontes de boa qualidade sobre tudo isso, e aí você vai, então, começar a gerar uma massa crítica, onde aí sim vai poder acontecer isso que você está falando, haver padronização dos estudos, oficialização, as pessoas reconhecerem o fenômeno e poderem, portanto, assentar bases de estudo mais sérias em cima disso.
Amaury, você falou no início do programa sobre a importância da clareza, que é um dos trafores, né, traço força da comunicação. Que mais que a gente poderia abordar aqui desses traços-força, dessas habilidades que são importantes para um bom comunicador?
Pois não. Olha só, uma das coisas já tem a ver com isso que a gente estava falando do estudo também, que você bem enfatizou aí, é você manter uma associação de ideias ricas, né? Assim, um bom dicionário cerebral. E como é que isso você consegue, né? Cultivar um bom dicionário cerebral e uma boa associação de ideias. Através do estudo, através da leitura, através de viagens, não é uma fonte única, né? Você tem também as aulas, cursos, conversas produtivas, né? Então, existe uma miríade aí de coisas que você pode fazer para aumentar o seu conhecimento, para você aumentar sua erudição, para aumentar... assim, a associação de ideias, ela vai gerar um benefício num monte de coisas, não só na comunicabilidade, né? Mas você vai ter insights, você vai ter solução para problemas da sua vida, né? Às vezes você pesquisando uma coisa, surge uma transposição para um outro problema numa outra área da sua vida, né? Então, existe aí uma riqueza de vida mental que acaba trazendo, né, uma curiosidade incessante, né? A pessoa tem que cultivar uma curiosidade incessante e um abertismo para as coisas novas. Aquelas pessoas que ficam só repisando ou só ficam voltadas para o seu campo de experiências, né? Não estando aberto para novas experiências, para outras, para entender novas culturas, né? Fazer viagem, fazer leituras, ler e conversar com pessoas que não são a do seu círculo de relacionamento, para ter novas ideias, para ter contato com novas ideias, eventualmente choque com novas ideias. Então, isso é muito rico também, muito enriquecedor da comunicabilidade, uma associação rica de ideias através, né, do aumento da sua intelectualidade, da erudição, do estudo, né, e de todas essas experiências que te provocam, te promovem esse enriquecimento.
E, Amaury, do ponto de vista do parapsiquismo, puxando assim a brasa para a nossa sardinha do IPC, o que, que você poderia falar aí da relação, né, da comunicabilidade com a projeciologia, com o estudo da projeção lúcida?
Isso é muito importante também, né, porque vai te promover uma mudança de paradigma. Quando a gente fala de mudança de paradigma, é você comparar outras formas de pensar, outras formas de agir com as que você tem, né? E aí partir em busca ou para atuar de forma mais ampla, de forma mais extensa, no sentido de você não estar ligado só a uma dimensão única, né? Só aqui a essa vida biológica, que a gente sabe que começa no nosso nascimento, termina na nossa morte biológica. E nós, como consciência, somos muito mais ricos do que isso. Nossa consciência não começou no nascimento biológico e não vai terminar na morte biológica. Isso é uma certeza que a gente tem, né? É uma convicção, melhor dizendo, que a gente vai adquirindo. Primeiro, ela é uma convicção provisória, né? É alguém que te fala e você acaba aceitando aquilo ali, né? Pode ser uma religião, uma linha de estudo, uma linha de conhecimento, né, e vai falar, olha, você é uma consciência imortal, ou você é uma alma imortal, e não sei o quê, e quando você vai morrer, vai acontecer isso, isso e isso. Então, você provisoriamente, né, acata aquilo ali, mas você não tem uma vivência real daquilo. Então, é aquele tal negócio, a pessoa, num nível, confia, né, no nível da social, confia, fala, não, eu sou devoto, eu tenho fé, e não sei o quê, mas num nível mais profundo, ela sempre tem aquela desconfiança. Será que é isso mesmo que estão me falando? Até porque eu olho e cada um me fala uma coisa diferente sobre o que vai acontecer após a minha morte biológica, né? Então, assim, as interpretações são variadas aí. E então, o melhor é justamente, né, a projeciologia que você citou. Você elimina intermediários e elimina a necessidade de crenças, no sentido de eu saio a minha consciência se destaca do meu corpo biológico, e eu vejo em primeira mão o que vai acontecer após a desativação desse corpo, após a morte biológica, né? Então, eu percebo, primeira coisa, eu percebo que é real, a minha consciência funciona fora do corpo biológico. Às vezes, eu até tenho a projeciologia, tem uma etapa da projeção, que é você se ver deitado, né, no lugar onde você está ali, por exemplo, né? Ou dormindo, ou onde você está repousando ali o soma, de alguma maneira, e você está ali com todas as suas capacidades mentais, com toda a sua memória, às vezes até de maneira expandido isso tudo, né? Você lembra de mais coisas, você sabe de mais coisas, né? É uma ultra-lucidez, vamos dizer assim, ou uma hiper-lucidez. Então, você percebe que não só você é capaz de funcionar sem o seu corpo biológico, como muitas vezes você funciona melhor do que quando você está no seu corpo biológico. Isso é uma grande surpresa para quem começa a estudar a projeciologia e a ter as suas primeiras experiências, né, projetivas. E isso está, vamos dizer, acessível para qualquer um, para qualquer pessoa que tenha interesse em ter essas vivências e essas experiências de uma maneira muito desassombrada, de não precisa haver medo, não precisa haver ansiedade. A pessoa tem que, sim, ela tem que temer, a única coisa que ela tem que temer é a ignorância. Então, é bom estudar bastante o assunto, ler sobre esse assunto, né, sobre a projeção, sobre a projeciologia, ou projeção consciente, também chamada de projeção astral. Tem muita literatura boa, tem muitos cursos bons, do qual o IPC a gente fala de carteirinha, porque a gente, né, assistiu os cursos, aprendeu sobre projeção aí, né, pôde desenvolver nossa projetabilidade lúcida aí, né? E somos professores dessa disciplina também, né? Dessa especialidade. Então, hoje a gente pode aqui falar com tranquilidade, com muita serenidade sobre esse assunto, né? Porque a gente tem vivência, a gente sabe, né? Não precisa pedir para ninguém acreditar nisso. Pelo contrário, a gente convida, olha, vem para cá e venha ter a vivência que, assim como eu tive, e foi positivo e foi evolutivo para mim, vai ser para você também, certamente, né? Você vai saber aplicar isso de maneira assistencial, e isso é muito positivo, né? E a comunicabilidade, ela permeia todo esse processo, porque eu sou capaz de passar essas minhas experiências para as outras pessoas, procurando também entender qual é a necessidade das outras pessoas, né? Então, isso é um outro, vamos dizer, trafor aí da comunicabilidade, a empatia. Até que ponto eu me comunico, né, mais voltado só para os meus interesses, e até que ponto eu me comunico voltado para os interesses de quem está me ouvindo ou de quem está lendo a minha escrita, né, no caso de um autor de livro ou de artigo, né? Então, tem que procurar isso também, né, modular a sua comunicação para o público receptor. Isso faz parte do estudo da comunicação intrafísica, mas da comunicabilidade também. Da comunicação multidimensional, vamos dizer assim.
Maravilha, Amaury. Eu vejo assim que essas duas especialidades, né, a projeciologia e a comunicologia, elas são muito importantes, porque a nossa missão na vida, nessa vida, eu acho que a nossa vida, ela tem uma função muito grande, que é levar essa informação da projeciologia para o máximo de pessoas que a gente conseguir, né? E, aliás, essa é uma das nossas funções aqui no painel evolutivo. Fazer as pessoas saírem dessa ignorância multidimensional, né? De que da existência da multidimensionalidade e, principalmente, do reconhecimento de que todos nós somos consciências, que passamos períodos de existência intrafísico e períodos de existência extrafísico, e que isso tem uma lógica, isso tem um porquê. Então, eu vejo assim que nós aqui, colegas, os painelistas que estão aqui acompanhando a gente, todos nós temos, porque imagina quantas pessoas têm nesse planeta que ainda não acessaram essa informação, né? Então, o professor Valdo falava também sobre a era consciencial, que é um momento em que um bom número, um grande número de pessoas vão ter já acesso a essas informações, isso vai ser mais do cotidiano das pessoas.
Mais natural, né?
Mais natural, né? Todo mundo vai falar de projeção lúcida com naturalidade, vamos ter muitos projetores lúcidos, né? Então vai ser o dia a dia das pessoas trabalhar com estado vibracional, vai ser tipo alfabetização, né? Todo mundo vai fazer EV, estado vibracional, né? E vai se comunicar multidimensionalmente, né? Então, eu vejo que isso aí é um muito importante para todos nós, né? Muito bacana.
É isso mesmo. E sabe, Alessandra, você falando, eu me recordo também que existiram momentos na história, né, da humanidade, onde essas informações elas eram tratadas de maneira mais natural. As pessoas sabiam disso, trabalhavam com isso de uma maneira mais desassombrada, né? E sem muito... Então, em momento, por exemplo, civilizações como a egípcia era assim, você tinha os celtas que também lidavam com isso, tinha a ideia do other world, né? Que é o outro mundo, né? E havia uma comunicação, e havia as pessoas especializadas que faziam isso, né? Então, tem todo aí um estudo que a gente faz, que a gente vê que a gente passa por períodos de fluxo e refluxo da aceitação dessas ideias e da comunicação dessas ideias. Em alguns momentos, em algumas sociedades, é o contrário. Existe uma repressão, existe um escondimento das ideias, né? Promover uma dificuldade para que as pessoas não cheguem nesse conhecimento, que é um conhecimento libertador, até de certa maneira, né? Você acessar a sua real identidade, a sua real condição de consciência. Saber que você está aqui, nesse momento você é um ser biológico, mas não é essa a sua real, né? Você está consciência biológica, mas você não é uma consciência biológica. E isso não é só uma condição filosófica ou uma condição, vamos dizer assim, um jogo de palavras. Isso aí é algo que você pode vivenciar, você pode aprender, né? E tem muitos fenômenos que você pode estudar em relação a isso aí, né?
É interessante, Mauri, a gente até fazendo um bate-bola aqui, porque a gente fala que sai do corpo, a gente sai do corpo para se conhecer melhor. Como, né? A gente sai do corpo para ter...
É um dos paradoxos aí, das contradições, né? Para você se entender melhor, você tem que sair de si mesmo, né? Mas é, até certo ponto, é isso aí a gente observa mesmo por aí, né? Às vezes você precisa ter um afastamento da situação para poder ver aquela situação de uma perspectiva melhor, mais ampla ou um pouco distante, que te dá uma visão de conjunto, né? A projeção da consciência é a mesma coisa. Você sai do corpo e a primeira coisa que você vê é o teu corpo biológico ali, né, respirando, dormindo, na maioria das vezes. E aí você fala, ah, agora eu comecei a entender. Eu não sou aquele corpo biológico que eu tenho tanta identidade, tanta identificação com ele, né? Não sou aquele corpo biológico. Porque desde que a gente nasce, a gente aprende a se identificar com esse corpo biológico. Vai aprendendo aos poucos e depois se consolida a partir de uma certa idade. E aí o processo da projeção consciente é o contrário. Você vai aprendendo a se desidentificar desse corpo biológico. Porque ele é importante, ele é um veículo de manifestação da sua consciência e é um veículo que permite, inclusive, que você se manifeste e que você viva e aprenda nessa dimensão. É super útil, é o melhor veículo que tem, né, nesse, até onde a gente conhece, né? Mas ele também é limitante, porque você atua em outras dimensões e com outros veículos muito mais avançados do que esse. Né? E você tem a possibilidade, através da projeção, de conhecer todas essas outras realidades, né? Que fazem parte do seu ser integral, né? Como a gente chama, do seu holossoma, seu conjunto de veículos de manifestação. Então, tudo isso aí está disponível para as pessoas que queiram aprofundar, hoje já numa base muito mais aberta, limpa, sem escondimentos, né? Sem processo de perseguições, né? Hoje a gente pode falar desses assuntos tranquilamente e abertamente, que não vai ter nenhum problema.
Muito bom. E aí, então, é que aprofunda o nível de intercomunicação, né? A gente com a gente mesmo. Eduardo, a gente tem tempo, o nosso tempo hoje, gente, está bem reduzido. Vamos lá, nós temos tempo para mais uma pergunta e a gente vai chamar um outro convidado aqui.
Vamos lá, Mauri. Agora uma pergunta aqui da nossa amiga Marilux, painelista assídua aqui no painel evolutivo. Ela fala o seguinte: hoje é o Dia Internacional das Comunicações e das Telecomunicações. Sincronicidade, professora Mauri. Pode comentar, fazer uma associação entre interassistência, trafores da comunicabilidade e TARES? E ela agradece.
Realmente essa conexão, essa associação, ela é bastante forte, bastante intensa, né? Que é aquilo que nós estávamos comentando aqui no início, né, do painel. Você pode agregar uma intencionalidade à sua comunicação, e aí você já está trazendo uma habilidade, está transformando a comunicação em comunicabilidade, ou seja, habilidade de comunicar para levar para uma determinada intencionalidade. E essa intencionalidade, se ela for a interassistência, né, ela vai ser mais evolutiva, ela vai ser mais equilibradora, positiva. E isso é feito de que forma? Através da tarefa do esclarecimento, da TARES. Né? Então, você agrega trafores, você desenvolve os trafores, né, da comunicabilidade por meio da interassistência, por meio da TARES. Uma coisa vai retroalimentando a outra. O feedback, né, ele é um mecanismo bem conhecido da comunicação. Você comunica e aí você tem o feedback, ou seja, o retorno da sua comunicação, né? Então você vê o que a sua comunicação gerou na forma de um elogio, na forma de um depoimento ou na forma de uma reclamação, de uma sugestão, enfim, do que seja. Isso é o fenômeno de feedback, né? É o retorno. Então, no caso dos trafores, né, você desenvolve esses trafores através da interassistência, né? Hoje eu sou um melhor comunicador porque eu exerço a docência há muitos anos. né? Quando eu comecei lá, não era. Então, a docência melhorou a minha comunicabilidade, ela me tornou um ser comunicante melhor, e eu agreguei, né, para a minha evolutividade, para a evolutividade dos outros, conteúdos que eu avaliei que foram positivos, né? Então, trouxe muito esclarecimento, trouxe, corrigi erros que eu tinha anteriormente passado também, né? Isso aí é uma característica, né? Você não só informa, às vezes você combate a desinformação que você no passado aí tenha eventualmente trazido também, né? Como desensinar o que ensinou de errado para poder ensinar conteúdos mais evolutivos, né? E isso aí é feito através da comunicabilidade avançada.
Agora, Mauri, a gente podia falar um pouco agora, por causa do centésimo programa, né, que a gente está muito, muito feliz, a gente fala um pouquinho do nosso histórico aqui, para os painelistas também novos, né? E eu vou chamar o professor Ailton Maia, que é um dos coordenadores do IPC também. Boa noite, Ailton, bem-vindo. Para a gente falar um pouquinho da importância desse centésimo programa e falar um pouquinho do histórico aqui dos painéis, né? Porque antes de ser painel evolutivo, gente, nós fomos painel Tupi. E a gente, inclusive, tem um livro, que é esse aqui, olha, que foi publicado em 2015, que conta a nossa trajetória um pouco, né? Reunimos algumas entrevistas com o tema da projeciologia e o professor Mauri também esteve com a gente na Rádio Tupi quase século passado, não, no início dos anos 2000, acho que 26, 27, por aí, aliás, 2007, 2006, né? E o professor Ailton também esteve aí com a gente, né, Ailton? O que você pode falar para a gente aqui do histórico aí desse programa e do nosso idealizador, né, que foi o jornalista Luiz Ribeiro?
Bom, boa noite, panelistas. No painel evolutivo especial de hoje, teremos o tema especialista telecomunicações e comunicações no dia mundial desse tema tão famoso. E dentro desse tema, temos aqui como convidado especial o nosso idealizador do programa, que é o professor Luiz Ribeiro, que trouxe toda essa condição para que a gente estivesse aqui trabalhando e trazendo isso aqui. Desculpe a brincadeira, mas não pude deixar de lembrar a maneira que ele abriu os painéis ali. Faltou a data, a hora e todo aquele charme que a gente não vai conseguir reproduzir aqui. Mas eu queria reproduzir as energias do Luiz Ribeiro aqui para estar junto com a gente e dizer que somos muito gratos, todos estamos extremamente gratos a esse momento, gratos ao Mauri por a oportunidade de estar compartilhando com a gente esse conhecimento tão importante sobre comunicabilidade, mas muito gratos ao idealizador desse programa, acho que a gente devia isso no painel, né? Uma baita de uma homenagem aí ao Luiz Ribeiro, que foi aí a pessoa que permitiu que a gente aprendesse tanto, se esforçou tanto, para ensinar, puxar nossa orelha, enfim, e fazer da gente da Conscienciologia, professores de Conscienciologia, comunicadores, aprender a trabalhar com a mídia, aprender a dar valor à informação que nós temos. Então, a gente deve aí as melhores energias aí para o Luiz, que ele siga aí, junto com os amparadores, a carreira evolutiva dele.
Muito bom, Ailton. E o que você via assim, de grande trafor no Luiz Ribeiro, que além de idealizador do programa, né, o que você identificava aí de grande trafor dele como personalidade que ajudou na divulgação da Conscienciologia, ajudou na implementação da era consciencial que a gente está construindo, né? Ele deu um grande salto, alavancou muito, né? Formou vários comunicólogos, né? da Conscienciologia.
Bom, assim como até o próprio Mauri, o Luiz era um pouco diferente, né? Porque ele não veio de uma escola conscienciológica. Então, ele tinha o trafor dele da comunicação, a baita experiência dele em realizar programas de rádio e tudo mais, né, como narrador esportivo, como comentarista político, e era um cara super intelectual, super estudioso. E aí, quando ele trouxe a abordagem do paradigma consciencial para o dia a dia dele, para o trabalho, enfim, ele foi vendo, se encontrando com as ideias, E isso também acho que deu uma upgrade na ideia dele de comunicação. Quando ele visualizou a questão dos veículos de manifestação, a questão de tudo que o próprio Amaury já trouxe para a gente como informação, da comunicologia. Então, ele começou a transformar a capacidade dele de desenvolvimento de comunicação dentro de uma especialidade que é da conscienciologia, que é a comunicologia. E, nesse sentido, ele começou a gerar coisas que talvez nem ele tivesse muita noção. A gente percebia muito quando chegava lá no programa ao vivo, né, da Rádio Tupi, presencial, não era online, e quando a gente entrava no set, pós-notícia, entrava aquele repórter antes, falando de todas as desgraças possíveis e imaginárias, né, do dia a dia, que a reportagem gosta. E ele, principalmente, ensinou também tantas coisas para a gente. Uma das coisas que eu me lembro bem é a questão da notícia. O que era uma notícia? Era aquilo que saía da realidade normal, do dia a dia, do trivial. E aquilo era notícia. E hoje a gente pode acompanhar isso, e a gente aprende isso. Eu fico vendo, estava acompanhando essa questão da guerra da Ucrânia, né? Então, tudo era notícia. Agora, aquilo já entrou numa normalidade e está lá, os foguetes caindo, as pessoas morrendo, mas aquilo já não é ressaltado na mídia, porque já virou uma questão, uma coisa normal. Então, isso era aqui uma das coisas da notícia que ele trazia para a gente, né? Então, ele dizia que a gente trazia informações que saíam da normalidade com a conscienciologia, com o paradigma consciencial, abordagem, essa questão da multiexistencialidade. Então, isso aí eu achei bem importante. Aqui, quando a gente acabava aquele programa que a gente entrava, aquele campo mudava, e do nada a gente já tinha um campo, um set ali, um campo conscienciológico de comunicação, pronto, preparado para a gente manifestar a nossa realidade consciencial naquele momento. E, nesse sentido, a gente pôde evoluir bastante, programa a programa, né, caso a caso, enfim. Foi realmente muito importante para a Conscienciologia, para o Rio de Janeiro também. Né, e as ideias dele começaram a expandir. Né, ele tinha sempre um passo à frente do ponto de vista. Né, essa ideia aqui de estar no online, ele já tinha há quantos anos? Né, pandemia, nem se esperava a pandemia. Aí, não tinha nem horizonte pandêmico no universo, no mundo. E ele já tinha toda essa ideia do YouTube, da questão do online, enfim. Então, era uma pessoa que chegou a um ponto que ele já estava bem à frente do tempo dele, já estava propondo algumas coisas bem diferentes. E, assim, ele deixou o legado dele aqui em Foz do Iguaçu, enfim.
Foi um visionário mesmo.
Agora a gente está aqui dando continuidade a esse trabalho. Então, acho que é isso, as energias dele falam por si, o trabalho dele vai ecoar aí na eternidade, e a gente não tem muito o que fazer, assim, só lembrar e trazer as energias aí para a gente rememorar bem essa passagem do Luiz Ribeiro aqui nessa vida intrafísica.
Eu quero chamar aqui também, já está na nossa tela, o professor Félix Wong. Ele também foi um dos organizadores, né, do livro. A gente esteve juntos aí à frente, aí, junto com Luiz Ribeiro, e eu queria ressaltar, Félix, não sei se você lembra disso, da entrevista que tem aqui do Luiz Ribeiro. Luiz Ribeiro deu uma entrevista contando como é que foi a história dele. O que você poderia ressaltar aí para a gente, Félix? Boa noite, bem-vindo.
Boa noite, tudo bom, gente? Aí chegando no finalzinho, né? Enfim, eu acho que o Ailton já falou bastante, ele foi o grande mestre para a gente, nós aqui do IPC, e assim, eu posso falar do ponto de vista pessoal, que ele, como ele deixava a gente à vontade, né, com a tranquilidade dele, e mexia com a gente. Me lembro que um programa tinha que falar sobre ginossoma, aí eu falei para o Luiz, eu não me sinto muito à vontade, pois aí que você vai ter que falar mesmo, aí ficou me futucando o programa todo, falando sobre ginossoma. Mas assim, o fato é que o Luiz Ribeiro, ele foi um tremendo de um ganha-ganha, né? Ele ganhou muito porque teve aulas direto com professores e nós ganhamos muito, né? E eu acho que ele teve um curso intensivo e a partir daí, com toda certeza, já está matriculado nas turmas lá do intermissivo para fazer com toda essa bagagem que ele adquiriu com a gente. E a gente adquiriu uma bagagem que a gente está carregando aí à frente, né? Então foi um tremendo ganha-ganha E estamos seguindo em frente e a gente, dentro da instituição, a gente tem um sonho aí, não é um sonho, é uma realidade daqui a pouco, né? A gente quer fazer o segundo livro dentro do mesmo molde do primeiro, versando sobre a paz. Então a gente convidou para ajudar a epicentrar a dupla dele, a Luciane, né? Então eu acho que vai ser super legal. Enfim, a melhor homenagem que a gente pode fazer, eu acho que é isso, é continuar o trabalho, né? Continuar o trabalho, desenvolver, e com isso a gente vai levando adiante todo esse cabedal de conhecimentos que ele nos passou e que eu acho que fez a gente criar cara de pau, né? Então, porque eu me lembro que nas primeiras vezes era difícil pra caramba, mas a gente foi pegando o jeitão, ele sempre nos amparando, né? Então foi ótimo. E eu me lembro assim que quando a gente escreveu esse livro, junto, inspirado não, na reprodução das gravações do programa, ele sempre falava: eu quero fazer um programa que faça as pessoas refletir, né? Eu quero a reflexão das pessoas. E isso, mais do que nunca, é uma necessidade universal, né? Hoje em dia, esse processo, tudo, Dr. Google responde tudo, né? A gente não tem nem tempo de refletir, tá? E essa capacidade inata que nós temos de reflexão, ela está sendo relegada ao segundo plano, infelizmente, nas novas gerações. Então, o que a gente puder fazer agora para continuar esse trabalho e ajudar a refletir, e ainda mais falando no caso do processo da paz, né? A gente precisa muito refletir, muito, muito mesmo. Que isso que está acontecendo no mundo é um pesadelo, né? Um verdadeiro pesadelo. Aquilo que a gente via só nos livros, né? Ouvia bem distante, está bem próximo. E então esse processo aí, tá toda a guerra da Ucrânia e tal, você vê que é um verdadeiro pesadelo. Como é que pode uma coisa que era para ter ficado no século passado voltou com toda a força, né? E o que que é isso? É falta de reflexão, falta, né, das pessoas, que as pessoas estão mais egoístas, as pessoas deixaram de sonhar, as pessoas deixaram de ter um ideal, né? Eu ainda sou de uma geração que o pessoal hippie, né? Ainda tinha um ideal, né? Paz no mundo, tal, mas tinha um ideal. E essa geração não tem mais ideal, né? Eu vejo isso como problema muito sério. Você tem que ter ideal, tem que sonhar, e eu acho que o Luiz Ribeiro, então, priorizava muito esse processo da reflexão, da ponderação. E ele sempre dizia, esse título aí, Conscienciologia Notícia, ele sempre ressaltava que qualquer notícia, ele pode ser visto pelo viés da Conscienciologia, que é inédito. Ele sempre dizia, existe um ineditismo na abordagem consciencial em qualquer notícia. Isso é muito legal, isso é muito precioso para o público. O público deveria valorizar isso, ter o olhar consciencial sobre as coisas, né? E não um olhar superficial. Mas eu acho que é isso. E repito assim, essa escola que eles no, nos passou, né? A gente ter a nossa escola, a gente vai perpetuar isso e vai ser. Eu acho que eu, pelo menos da minha parte, eu tenho uma dívida muito grande com ele, né? Por ter me ensinado, por ter me ajudado a falar de uma forma mais pausada, tranquila, e ele brincava com a gente dentro do programa. Então, é fantástico, muito bom mesmo. E é como eu acho que o Ailton falou, né? Era uma coisa muito interessante, porque a gente chegava no programa dele, eles falando só de corrupção, assassinato, desastre, não sei o quê. Aí, pô, painel Tupi especial, mudava o campo assim, na hora. Aquela tranquilidade. Mas enfim, ficou aí na aula memória.
Muito bom, Félix. A Maurícia, lembra de algum causo? Algum caso? A Maurício foi algumas vezes falar de temas difíceis. Você lembra que você foi falar sobre extraterrestrologia?
Verdade, é exatamente o que eu estava lembrando aqui, viu, Alessandra? Assim, o Luiz, quanto mais interessante, quanto mais fora do padrão fosse o tema, mais ele ficava animado e ele queria explorar aquilo, queria levar a novidade e formas diferentes, ou informações diferentes, é exatamente aquilo que o Félix estava destacando aqui. Ele gostava de levar para as pessoas a capacidade de reflexão, capacidade de conhecer temas novos e realidades diferentes, ou abordagens diferentes em cima das notícias, né? Como o Félix bem destacou, era exatamente esse o perfil do Luiz Ribeiro, né? Então a gente ia lá e dava um programa, cada programa que saía ali, que era maravilhoso. A gente não via em outros lugares programas que tinham essa. Porque normalmente quando você vai fazer trabalho de mídia, e eu fiz muito. Quando eu era assessor de imprensa do IPC lá em São Paulo, a gente não só às vezes ia dar entrevista, como também acompanhava os professores e pesquisadores, então você via várias abordagens. E sempre era uma coisa que você ia com limitação de tempo, olha, não pode falar muito, não pode isso, não pode aquilo. E no programa do Luiz Ribeiro, não, era primeiro tapete vermelho, né, como diz o Félix, então ele recebia os pesquisadores, os professores do IPC lá, dava, abria o microfone. E provocava e cutucava, né? Então, assim, saía cada coisa ali que era realmente histórico, né? Eu acho que tudo que a gente fez ali no painel Tupi com o Luiz foi histórico e é motivo a gente estudar em comunicologia mesmo, né? Eu acho que esse livro ele foi um primeiro registro, né? Mas a gente mais para frente aí vai pegar e vai se debruçar nas experiências todas que os professores, pesquisadores tiveram ao longo dos anos aí, e vai ver, olha como se fazia, né, a conscienciologia nas telecomunicações lá, né, no começo do século XXI, né, como é que eram
E
as abordagens,
tem
tem
muito
muita
material
coisa,
gravado também,
tem
tem
muito
muito
rico,
material. Você sabe,
é rico
Mauri, que eu
demais.
encontrei essa sua entrevista da extraterrestrologia na internet?
Olha só,
Só que
muito
o áudio não
legal,
está
hein?
muito bom, mas muito bacana. Eduardo, e você? O que que você poderia aí lembrar para a gente aí de um momento da sua experiência?
Poxa, foram tantos momentos. Me lembro assim do começo, quando eu primeiro conheci o Luiz Ribeiro, foi lá ainda na outra Rádio Tupi, lá na Rua do Livramento, em que eu ia lá para ficar na plateia. Eu ainda não era professor da Conscienciologia, ou se era professor ainda não falava na rádio, ia lá assistir o painel, ficava lá na terça-feira vendo a produção dos bastidores, muitas vezes com a Alessandra, com a professora Neide também, que foi lá muitas vezes. E aí, começando a ver como é que era isso, como é que funcionava, todos esses bastidores da rádio, achava muito interessante, porque eu também tinha, naquela época, uma antiga formação em comunicação. E aí, depois, seguindo meu voluntariado no Instituto, acabou que eu fiquei dividindo a bancada lá na outra rádio já mais moderna, lá em São Cristóvão, ter o prazer de dividir a bancada com o Luiz Ribeiro toda terça-feira e levando lá inúmeros professores lá na Rádio Tupi fazendo o painel. Eu posso dizer que eu fui melhor formado pela Escola Luiz Ribeiro de Comunicação do que eu aprendi aí em toda a minha parte teórica e de estudos da comunicação, porque lá era uma abordagem prática, o Luiz nos deixava realmente muito à vontade e conseguia trazer toda a quebra de paradigma da conscienciologia, que muitas vezes não é fácil, porque esbarra em muitas crenças, muitas vezes, mas ele trazia isso de uma forma que fazia reflexão no ouvinte. E a gente muitas vezes saía da rádio e pegava, às vezes, táxi, e o próprio taxista estava ouvindo o painel e comentava com a gente: olha, vocês não estavam lá no programa do Luiz Ribeiro, não? Vocês não falaram isso? Mas me conta, como é que é isso? E aí continuava o programa, às vezes, quando a gente pegava o táxi. Então, quero também deixar o meu agradecimento ao Luiz Ribeiro, que agora vai ser o nosso amparador consciex da conscienciologia, e o trabalho continua.
Um item que eu acho muito bacana é que o Luiz sabia tudo que ele estava falando. Ele sabia tudo. É, eu sempre perguntava dele, Luiz, por que você falou desse jeito? Até mesmo no programa anterior, né? Por que que você tá, por que você ressaltou essa abordagem? Ele sabia tudo, ele sabia o que ele estava fazendo, ele não estava ali de qualquer jeito, né? Isso é muito profissionalismo mesmo. Realmente a gente aprendeu muito. A nossa equipe fez um vídeo aqui, que eu vou passar agora. A gente já até peço licença de vocês, porque nós já ultrapassamos um pouquinho o nosso tempo, mas eu vou pedir para o Felipe colocar o vídeo aí que a gente preparou para finalizar esse programa.
Luiz Antônio Ribeiro da Silva, mais conhecido por Luiz Ribeiro, foi jornalista premiado por quase 30 anos. Comunicador nato, trabalhou no jornal Tribuna da Imprensa, na Rádio Nacional, na Rede Record de Televisão, onde idealizou o programa Balanço Geral. Recebeu o prêmio Barbosa Lima Sobrinho de Jornalismo. Em 2017, passou uma temporada em Foz do Iguaçu e ajudou na implementação da rádio RCI, afiliada do Grupo Bandeirantes, com diversos programas da Conscienciologia. Usava a inteligência para se comunicar e dominava a oratória e a retórica. Sobre a Conscienciologia, ele dizia, abre aspas, "Sem dúvida nenhuma, eu me baseio nos conceitos da Conscienciologia para me comunicar, principalmente nos processos energéticos e na cosmoética. Eu não puxo o tapete de ninguém. Tenho sempre foco no esclarecimento dos ouvintes e na qualidade das informações transmitidas. Utilizo muito os conceitos da Conscienciologia nos meus comentários, inclusive jornalísticos. Procuro sempre provocar a reflexão da autopesquisa." E continuamos. "A Conscienciologia é revolucionária porque está inserida na educação da consciência. Ela faz você pensar. Não se trata de educação escolar, mas sim da educação evolutiva. Vejo o IIPC como um centro de excelência, como uma universidade." Fecha aspas. Luiz Ribeiro foi uma pérola intermissiva que sustentou a divulgação das ciências Projeciologia e Conscienciologia, fazendo entrevistas com diversos professores por mais de 15 anos, em programa semanal de rádio em horário nobre, todas as terças-feiras, às 21 horas.
Agora você confere as principais notícias da noite, porque está no ar o painel de notícias da Tupi.
Programa.
Professora Alessandra Nascimento, tudo bem? Boa noite.
Tudo bem, Luiz. Boa noite a todos os ouvintes.
Professor Eduardo Isaac, como vai? Tudo bem? Boa noite.
Tudo bem, Luiz. Boa noite. Boa noite.
Idealizou o programa Painel Evolutivo no início dos anos 2020 e esteve com a nossa equipe por mais de um ano.
Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IPC, com transmissão pelo YouTube e também pelo Facebook. Todas as terças-feiras, às 21 horas, você acompanha o Painel Evolutivo.
Com seu olhar atento, ele fazia questão de ressaltar todos os trafores dos seus entrevistados. Luiz Ribeiro, nós, a equipe do Painel Evolutivo e a equipe do IIPC, agradecemos a grande oportunidade de convivência e aprendizado. Até uma próxima oportunidade.
Olá, amigos. Centésimo programa do Painel Evolutivo. O Luiz sempre dizia que não eram os professores que deveriam agradecê-lo, e sim ele agradecer os professores. Então, em nome dele, eu agradeço pela oportunidade que vocês deram ele participar do último projeto dele aqui nessa vida física. Certamente hoje, ele também está muito feliz. Vida longa ao Painel Evolutivo.
Uau, né, gente? Muito bom. A gente quer agradecer também a Luciane Barros, que é produtora aqui junto com a gente do programa, e grande companheira do Luiz Ribeiro, também estava lá nos bastidores acompanhando tudo, participou do livro também, então por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, né? Sempre tem a parceria, né? Então muito bacana também a gente contar com a participação da Luciane. Gente, nós chegamos no final. Eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês nesse 100º programa. Então, eu vou me despedir aqui de vocês. Muito obrigada, Mauri, pela sua participação hoje. É um programa histórico.
Eu que agradeço. E, assim, é muito... Eu queria também, né, frisar aí, né, a importância do Luiz Ribeiro, agradecê-lo e, assim, mandar as melhores energias, né, para ele, para todos os que o admiram também. E, assim, e o programa e as ideias e o esforço dele continuam, né? Então, acho que estamos todos juntos aí, dando sequência ao lindo trabalho que ele realizou aí.
Obrigada, Maurinho, muito bom. Professor Félix Wong, obrigada pela sua participação aqui, atendendo o nosso pedido.
Eu não podia perder essa. Eu sou eternamente grato a ele. Eu encarei Leda Nagli depois disso, encarei canal GNT, na boa, por causa, graças ao Luiz.
Muito bom, professor Ailton Maia.
É isso, amizades raríssimas, né? A gente agradece muito ao Luiz Ribeiro e nós somos extremamente gratos, e gratos a vocês também pelo convite e pela oportunidade da sua homenagem.
Eduardo Ezague, boa noite, Eduardo.
Boa noite a todos os painelistas, agradecemos aqui a presença de todos, e estamos muito felizes em continuar aqui o painel número 100 e levar o legado aqui do Luiz Ribeiro para essa dimensão e para as outras dimensões, sempre com a temática do esclarecimento aqui no painel evolutivo. Boa noite a todos.
É, gente, concluindo então o 100º programa, como disse a Luciane, vida longa ao painel evolutivo. Então, essa edição termina por aqui. A gente agradece muito a todos que participaram, a todas as mensagens que a gente recebeu aqui, todo o carinho de todos. E a gente convidamos vocês, né, a continuar aí na terça-feira que vem, às 21 horas, no painel evolutivo. Uma boa semana a todos e muito obrigada.